E hoje, no Direto ao Assunto da Rádio Observador, é a nossa convidada a antiga Ministra da Educação e atual Reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, muito obrigada também. Bom dia.
O ISCTE começou esta semana o Upskill, um programa de formação de programadores. Já vamos falar desta iniciativa, mas antes, deixe-nos começar pela atualidade. Hoje arranca um ano letivo, num contexto muito especial. Maria de Lourdes Rodrigues conhece bem este setor, foi Ministra da Educação, como disse há pouco. Acha que as escolas estão preparadas?
Sabe, eu de facto fui Ministra da Educação, mas neste momento não acompanho o setor da educação. O que acompanho é o setor do ensino superior, sou reitora do ISCTE e aquilo que lhe posso dizer é, só posso falar da minha escola. O ISCTE está preparado, já arrancámos o ano letivo, vamos arrancar gradualmente com os vários cursos de mestrado e de licenciatura e com os diferentes anos de escolaridade, e o ISCTE, e penso que as instituições de ensino superior, no geral, são preparadas. Quanto às escolas básicas e secundárias, como imagina, neste momento não acompanha essa realidade.
Nem como observadora especialmente conhecedora do setor.
Nem como observadora, porque estou de facto muito, muito preocupada com a minha instituição. O ano vai ser difícil, as instituições não são as condições não são as condições ideais, exige muito de nós, exige muito trabalho dos professores, de quem dirige as instituições e até dos alunos. Vão ser colocados perante novas condições de aprendizagem e estou totalmente focada nas preocupações que tenho com a minha instituição.
E na sua instituição que recebe, como todas as outras do ensino superior, os alunos que chegam do secundário. Acha que isto pode, de facto, prolongar-se, pode pôr em causa, de facto, as aprendizagens e o nível de preparação dos alunos que chegam à universidade?
Nós temos uma preocupação particular com os alunos que nos chegam de primeiro ano, sobretudo primeiro ano de licenciatura, porque são jovens sem experiência, sem socialização no mundo das universidades e no mundo do ensino superior, que é de facto uma experiência muito importante para eles, nós isso sabemos, e estamos conscientes de que não temos as melhores condições para lhes proporcionar uma vivência plena. Mas estamos muito, muito atentos e a lançar iniciativas que lhes permitam a eles ter a melhor socialização possível neste quadro em que as questões de segurança, as questões de higienização, de distanciamento, de segurança são medidas muito importantes, não é? São questões muito importantes, são regras a respeitar e põem um pouco em causa a proximidade, a presença, mas que nós vamos procurar superar. As instituições de ensino superior estão a enfrentar todos esses desafios com grande determinação para proporcionar a melhor experiência possível.
Essa experiência, quer no ensino superior, quer nas escolas do secundário, tem contextos diferentes, no entanto os desafios são um pouco parecidos. Houve esta experiência do terceiro período em que houve, de alguma forma, um regresso ao ensino presencial. Como é que aconteceu no ISCTE?
No ISCTE passamos ao ensino à distância em menos de uma semana, fazendo formação de professores e garantindo todas as condições técnicas. Mas gradualmente fomos melhorando porque sempre surgem problemas. Eu sou uma defensora do ensino presencial, eu acho que não há ensino nem aprendizagem completo, digamos, se não houver presença de adultos, se não houver contacto com adultos, com professores, com quem, no fundo, cuide das questões da educação. Não é o espaço da família, o espaço da família não é o ideal para a aprendizagem. Se fosse o ideal, não se tinha inventado a escola. A escola inventa-se justamente como uma instituição que substitui, completa, em muitos casos substitui, em outros casos completa a ação da família no mundo da educação. E, portanto, é muito importante que funcione, que funcionem as atividades presenciais. Preocupou-me muito o encerramento das escolas durante a pandemia, porque justamente nesses níveis de ensino, no primeiro ciclo, pré-escolar, mesmo no ensino básico, é uma das questões que são absolutamente críticas. Agora, no regresso à normalidade, eu penso que as escolas básicas têm condições e realidades diferentes das universidades. Apesar de tudo, no meio universitário, nós não vamos conseguir, por exemplo, no caso do ISCTE, desdobrar turnos. Nós já funcionamos em três turnos, um de manhã, outro à tarde, outro à noite. Temos 3.600 lugares em sala de aula temos cerca de 10 mil alunos, está a ver que são 10 mil alunos que se desdobram por estes três turnos e, portanto, estamos muito limitados na capacidade instalada para acolher todos. Estamos já instituindo um sistema de rotatividade dos alunos. Em cada semana haverá uma pool de alunos presentes que procuramos que vá sendo alargada, que seja completa no caso das turmas e de cursos mais pequenos, enfim, todos esses desafios, mas o princípio que eu defendo e defendo para o ensino superior como para as escolas básicas e secundárias e sobretudo aí ao ensino presencial. Por vezes não há condições, por vezes a realidade não é favorável à nossa vontade.
Uhum. Mas faz sentido deixarem aberto de novo o plano B para o caso de estarmos perante uma segunda vaga?
Até vivemos um tempo de grande incerteza, não é? Portanto, não sabemos. Estamos todos um pouco otimistas porque entre a vacina
e os cuidados que agora...
Sim, a vacina que aí vem e a possibilidade de o vírus se tornar menos agressivo, que possamos continuar as nossas atividades. Mas não sabemos. As escolas e, sobretudo, as instituições de ensino superior têm que estar preparadas para esta incerteza e, se for necessário, interromper as aulas presenciais, pois que remédio não teremos se não adaptar a nossa atividade a estas circunstâncias.
Correu bem essa experiência? Enfim, no sentido de os alunos podem não ter ficado, enfim, tão bem preparados como era suposto, mas conseguiram acompanhar a matéria, o feedback que têm é nesse sentido?
No caso de Visco, fizemos um inquérito no final do ano ativo e o feedback foi muito positivo. Fomos sempre fazendo o acompanhamento dos professores e dos alunos. Eu todas as semanas reunia com os diretores de curso, de departamento, de escola e reunia também com os alunos, com os vários núcleos. E, portanto, íamos agindo pontualmente. Sempre que surgia um problema, agíamos e procurávamos resolver. E, no geral, houve uma grande satisfação. Mas repare, o ano passado, quando passámos ao ensino à distância, já tínhamos um mês e meio de contacto presencial com os alunos. Sim. E, portanto, é muito diferente passar a ensinar à distância com uns que já conhecem os professores e cujos professores os conhecem, os alunos. É muito diferente do que nesta situação em que nos chegam 1.200 alunos.
De novo, não é?
Os professores que não... E estamos muito preocupados com isso. Portanto, queríamos proporcionar o máximo de presença e de contacto com a universidade, porque se houver uma situação muito, muito crítica que nos obriga a regressar à distância, pelo menos aproveitarmos estes meses para trabalhar com os alunos.
Maria Lourdes Rodrigues, neste momento, de facto, lá é o plano do ISCTE, sobretudo para esses 1.200 alunos que chegam pela primeira vez. É, de facto, avançar para aulas presenciais como aconteceu há um ano, por exemplo, ainda pré-pandemia, ou mesmo assim já vão arrancar com um equilíbrio diferente entre aulas presenciais e aulas à distância?
Não, nós estamos a arrancar com um regime misto. As aulas são presenciais e dadas sempre a partir das salas do ISCTE, portanto, para os professores, as pessoas estão presentes no ISCTE, e instituímos um mecanismo de rotatividade dos alunos. As turmas foram partidas ao meio, digamos assim, e há uma semana em que está metade dos alunos presente e os outros estão à distância. Ampliamos muito os espaços de estudo para que os alunos, querendo, possam ficar nos espaços de estudo a assistir às aulas à distância quando estão escalados para assistirem à distância, mas como disse no início, nós tínhamos 3.600 lugares em sala e neste momento estamos reduzidos a 1.500 lugares em sala para respeitar a distância de segurança. E, portanto, a escolha que fizemos foi: as aulas são dadas a partir do ISCTE, os alunos estão rotativamente presentes e organizamos sessões diferentes para os alunos do primeiro ano, que ainda não chegaram, só vão chegar em outubro, mas estamos a organizar sessões que permitam ter todos os alunos no campus para que eles se conheçam e conheçam os professores, pelo menos durante o mês de outubro, se as coisas ainda estiverem como...
Se ainda for possível. Maria Lourdes Rodrigues, acha que algumas destas alterações que estão a ser provocadas pela pandemia podem ter vindo para ficar e podem continuar mesmo depois de termos ultrapassado este enorme risco de contágio que temos neste momento?
Não faço ideia, há muitas...
É uma questão de ver se há algum benefício em algumas das estratégias que estão a ser utilizadas agora pelos vários estabelecimentos de ensino.
Eu tenho muita dificuldade em ver nestas situações de grande crise muitas oportunidades positivas. Acho que as feridas ainda não sararam, ainda não temos o conhecimento suficiente sobre tudo o que se passou e sobre a forma como reagimos, ainda não se fez verdadeiramente a avaliação do que foram as soluções adotadas. E, portanto, eu estou em crer que gradualmente tudo isto regressará à normalidade anterior. Bom, com mais cuidados de higiene, talvez, com mais cuidados no distanciamento, talvez, mas para mim o mais importante era que conseguíssemos superar o medo. O medo social que se instalou é muito, muito importante, porque neste quadro de grande estreitamento das nossas capacidades, não sou otimista em relação às mudanças. Acho que as condições para mudar, como as condições para nos desenvolvermos, têm que ser mais favoráveis do que desfavoráveis. E, portanto, eu não acredito assim em amanhãs que cantam que vêm depois desta situação. Não acredito. Acho que os meios tecnológicos não nos permitem fazer muitas coisas à distância. No caso do ensino, eu acho que as atividades presenciais são insubstituíveis. Se não fossem substituíveis, nós não tínhamos inventado a escola há mais de 150 anos e não continuávamos a ter apenas essa instituição para cuidar da transmissão do conhecimento, da formação dos jovens e mesmo dos adultos. E, portanto, eu valorizo muito a escola, e a escola é atividades presenciais, não é outra coisa. Mesmo que possa, a escola sempre, ao longo destes anos todos, sempre se adaptou, sempre se modernizou nos conteúdos, nos meios, etc. Mas aquele princípio do adulto com os seus jovens, o adulto que acompanha, o adulto que guia, o adulto que ensina, isso é um princípio que para mim tem um enorme valor e espero que não se perca no meio desta pandemia e que não achemos todos que voltar a casa é que é o progresso e a civilização, porque isso não concordo.
É, falava em adaptar-nos aos tempos modernos. Esta semana começou um programa de formação de programadores, o Upskill. É um programa para uma profissão que já há vários anos está em claro crescimento, mas que agora se tem mostrado cada vez mais importante. Eu acho que basta uma pesquisa no LinkedIn para perceber que há muitos pedidos de programadores, muitas vagas para programadores.
Sim, o IFT já vinha a trabalhar desde há 2 anos, no fundo o programa estratégico que definimos para isto até para os próximos 2 anos é justamente, tinha 2 componentes, uma formar para os desafios societais, e dentro destes desafios societais está claramente a transformação digital, e portanto é formar em programação, é formar em ciência de dados, é formar na área das tecnologias digitais, e o IFT está a desenvolver um programa onde cabe este programa de upskills, mas temos outros projetos em desenvolvimento. E a outra dimensão era a outra área dos desafios societais que estávamos a formar é a ação humanitária. Desenvolvemos também cursos de mestrado, de ciência de dados, já está a funcionar há 2 anos. A ação humanitária lançámos pós-graduação e agora mestrado, porque de facto as alterações climáticas, com as situações de conflito mundial, nós precisamos de profissionais a intervir. A ação humanitária não pode ser desenvolvida apenas por não profissionais, com base na motivação e do voluntariado. Nós precisamos de formar profissionais para os campos de refugiados, etc. E, portanto, estamos também nessa frente. Então, um outro princípio que o ISCT adotou na sua estratégia é o de aproximar a oferta formativa, a oferta de formação às pessoas. A proximidade melhora muito a acessibilidade e o país tem ainda um problema de acessibilidade ao ensino superior. Por exemplo, na região, na coroa norte da área metropolitana de Lisboa, não há praticamente oferta de ensino superior. E dar um exemplo, Sintra é o segundo país, é o segundo concelho em população, é o primeiro em população jovem e não tem uma instituição de ensino superior. E, portanto, isto está com um projeto de levar aos concelhos onde ainda não há oferta de ensino superior e onde há muitos jovens que não acedem ao ensino superior. Só para lhe dar um exemplo, no caso do concelho de Sintra, a percentagem de alunos que, terminando as vias científico-humanísticas, não prossegue estudos, ao nível da cidade de Lisboa é de 16%. A nível nacional é de 20%. E no Conselho de Sintra é de cerca de 30%.
O dobro.
Portanto, a distância física, a distância social, a distância cultural é ainda um obstáculo na seção de ensino superior.
E como é que o ISCTE?
No caso de Lisboa, que é uma excessiva concentração na cidade, tem que haver projetos que aproximem estas instituições.
Então, concretamente, o que é que o ISCTE está a fazer nesses concelhos, de facto, para diminuir essa barreira?
Temos projetos com a Odivelas, com a Amador e com Sintras. O Upskill, do programa Upskills, temos a responsabilidade por cerca de 12 turmas. Grande parte destas turmas vão funcionar no Conselho de Sintra, num parque industrial que existe em Martins, com excelentes condições, com uma proximidade às empresas que é invulgar, e o ISCTE vai, de acordo com um protocolo que tem com a Câmara Municipal de Sintra e com os responsáveis deste parque tecnológico, vamos levar lá ao Conselho uma parte desta...
Vamos localizar de alguma maneira alguma prática de ensino.
Localizar, sim. É. Temos turmas a funcionar ali, já tínhamos, nós já fizemos formação de programadores, formação no conferente de grau, portanto continuamos com estes nossos programas. O Upskill vem melhorar as nossas condições para ensinar, pensamos vir a desenvolver outro tipo de ações de formação de nível superior no Conselho para aproximar e para melhorar a acessibilidade.
Junto daqueles que podem ser os destinatários. E Maria Lourdes Rodrigues, que nível de formação é que isto confere aos alunos? Eles saem de lá com que diploma, digamos assim?
Sai com um diploma profissional, não é conferente de grau, estes programas não são conferentes de grau, podem vir a ser conferentes de ECTS, que são o passaporte para depois poder circular no universitário conferente de grau, mas estamos a trabalhar na possibilidade de... Repare, isto são cursos intensivos que se destinam, são maioritariamente jovens, desempregados, com 12º ano ou mais.
Mas é suposto candidatarem-se ou vão através do centro de emprego? Como é que tecnicamente funciona?
Não, quem trata do seu recrutamento e de seleção é o Instituto de Emprego e a ABCC, que está envolvida neste programa. Tratam do recrutamento, houve, não sei, milhares de pessoas que se inscreveram. Para esta primeira fase foram selecionados cerca de 500. O governo tem por objetivo formar durante a legislatura cerca de 3 mil. Este programa tinha arrancado em março e foi interrompido por causa da pandemia. Certo. Portanto, o objetivo é vir a formar 3 mil programadores. A formação é intensiva, supõe depois estágio nas empresas que aderem ao programa. E supõe também um compromisso com a empregabilidade de uma grande parte destes formandos.
Portanto, estamos a falar de 6 meses, digamos, de aulas, não é? Portanto, de formação, 3 meses depois de estágio, e estamos a falar também de uma bolsa de formação remunerada. E, portanto, estes estudantes serão remunerados pela sua formação, por um lado, e depois pelo estágio que vão fazer nessas empresas.
Sim, são políticas que no fundo visam articular aquilo que são as medidas de políticas de proteção no desemprego com políticas de formação.
Formação profissional, parece, neste caso, não é? Formação mais técnica.
É profissional de nível superior, mas é formação profissional, sem dúvida.
Mas isso, eu recordo-me que era uma das suas, digamos, uma das suas batalhas quando esteve no Ministério da Educação, exatamente a questão do ensino profissional, neste caso, na altura, estávamos a falar do secundário. Sentiu isso quando chegou à faculdade, poucos alunos que viessem dessa formação profissional e que tivessem depois candidatado só ao ensino superior?
Sim, isso era um problema que este governo e o anterior foram gradualmente tentando resolver. Já mesmo no governo do primeiro-ministro Passos Coelho tinham tomado iniciativas, criaram os TESPs, que são os cursos profissionais superiores nas escolas politécnicas, nos institutos politécnicos, justamente para a criar um fluxo de acesso ao ensino superior para estes jovens. Este governo e o anterior tomaram mais medidas no sentido de criar canais de acesso ao ensino superior. Nós este ano, por exemplo, no ISCTE, vamos receber cerca de 100 alunos, dos 1.200 que recebemos, 100 vêm de cursos profissionais profissionais. Uhum. Fizeram os testes, fizeram as suas candidaturas, fizeram as entrevistas, passaram todo o crivo de seleção que as instituições podem fazer e entram sem. Eu acho que gradualmente se vai regularizando o acesso destes jovens que terminam o secundário nas vias profissionais, que se vai regularizando e se vão abrindo mais oportunidades.
Maria de Lourdes Rodrigues, estamos a chegar ao fim deste nosso tempo. Deixe-nos agora só fazer uma pergunta à cidadã Maria de Lourdes Rodrigues sobre as presidenciais. Já sabe em quem vai votar e pode revelar ou não?
Eu sei em quem vou votar, mas não vou revelar.
Mas podemos arriscar que estamos a falar da Ana Gomes.
Sim, a Ana Gomes tem um maior respeito e consideração, conheço há muitos anos. Mas
também é inevitável perguntar-lhe se considera que o seu partido deveria apoiar a candidatura de Ana Gomes.
Desculpe, mas eu não tenho partido, eu não sou filiada no partido.
Não, mas tem, é uma simpatizante do Partido Socialista.
Mas sou simpatizante, mas normalmente não faz intervenções, não intervenho na
partidárias.
Do partido, não. Eu faço uma avaliação muito positiva do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, uma avaliação mesmo muito, muito, muito positiva de vários pontos de vista políticos, digamos assim. E portanto sou também amiga da Ana Gomes, também valorizo muito a candidatura da Marisa Matias, e portanto, mas neste momento também tenho uma simpatia particular pelo Oliveira, candidato.
Só ficam de fora dos candidatos anunciados.
Grande pluralismo vem na minha cabeça.
Sim. E muito pronto escolher.
Então, acho que o país tem bons candidatos, que é muito bom que exista uma diversidade de candidaturas para que o debate político possa acontecer e no final todos os portugueses tenham certamente em condições de escolher o melhor candidato.
A reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues, antiga ministra da Educação, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter juntado a nós ao telefone na Rádio Observador.
Muito obrigada também.
Um bom dia. Muito obrigada. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.